Convite para Ideli compor Ministério de Dilma leva Séries Lessarenco à Relatoria do Orçamento Geral da União.
Paim defende a aprovação de projetos para criar cultura de paz nas escolas.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Em menos de uma semana, o Orçamento Geral da União de 2011 tem o terceiro relator. Na verdade, relatora. Ideli Salvatti deixa a função e assume Séries Lessarenco.
A senadora Ideli havia substituído o senador Jean Argelo, que se defende de denúncias, mas ontem ela foi indicada ministra da Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura pela presidente eleita Dilma Rousseff.
Por isso, se afastou do cargo para evitar suspeitas de que pudesse se beneficiar com o orçamento que iria relatar. O repórter Rogério de Lafuente traz mais informações.
A senadora Séries Lessarenco, do PT de Mato Grosso, que participa da COP16 em Cancún, no México, foi convidada e aceitou ser a nova relatora. Por telefone, Séries informou que a função só deve ser assumida na próxima semana.
Bom, eu sei que houve já conversa com os líderes, houve entendimento e que o meu nome foi acatado, pelo menos a informação que eu tenho que deverá ser acatado pela comissão. Eu tenho que esperar os trâmites todos serem percorridos e eu acredito que isso só vai se efetivar mesmo na segunda-feira.
Nesta quinta-feira, a Comissão Mista de Orçamento aprovou dois relatórios sobre obras inacabadas e reduziu de 32 para 6 a lista de empreendimentos que ficarão sem recursos públicos. Também foram aprovados os relatórios setoriais de 3 áreas: educação, agricultura e integração nacional. Na próxima segunda-feira, devem ser votados os relatórios setoriais de infraestrutura e de turismo, os 2 que faltam, antes da votação do relatório geral.
Comissões. Os trabalhadores de frigoríficos de aves, suínos e bovinos sugeriram projeto de lei no Senado para reduzir a jornada de trabalho da categoria de 44 para 36 horas semanais.
A ideia foi apresentada em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Os trabalhadores querem ainda regulamentar as pausas para repouso durante o dia, como explica o repórter Sérgio Vieira.
Foram mostrados estudos comprovando que nos Estados Unidos e na Austrália são 35 horas por semana. E o representante da Procuradoria do Trabalho em Santa Catarina, Sandro Sardá, mostrou dados do Ministério do Trabalho sobre a superexploração que existe, por exemplo, no setor aviário do país.
Para cortar uma sobrecoxa, por exemplo, ele realiza 68 movimentos por minuto, 4 mil movimentos por hora, 35 mil movimentos por dia. E para retirar coxa e sobrecoxa, ele chega a realizar 75 movimentos por minuto, 4.500 movimentos por hora, 40 mil movimentos por dia. Para atividade de desossa de sobrecoxa, 80 movimentos por minuto, a 4.800 movimentos por hora, 42 mil movimentos por dia.
Ainda segundo estes números, por causa desta superexploração, 25% dos trabalhadores apresentaram alguma doença durante o último ano. Segundo o DIEESE, se a redução da jornada for aprovada, o aumento na folha salarial das empresas será de apenas 1,6%, mas abrirá pelo menos 66 mil novos postos de trabalho no país. O relator será o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que disse que agora vai ouvir os empresários.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou projetos que mudam a consolidação das leis do trabalho. Um deles obriga o empregador a informar ao empregado, no momento de sua demissão, que ele tem até 2 anos para reclamar na justiça algum direito trabalhista.
O outro projeto aprovado é o que garante ao trabalhador folga de 1 dia durante o ano para tratar de assuntos particulares e acompanhar as atividades escolares dos dependentes.
Também passou pela comissão o projeto que obriga os planos de saúde a garantir cobertura do chamado exame do pezinho. Todas essas propostas seguem para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda constitucional que confere à Justiça do Trabalho a competência para julgar ações sobre contratações temporárias feitas pelo poder público.
Mesmo já tendo decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, acha importante mudar a Constituição para deixar bem claro que é a Justiça do Trabalho quem julga esses casos.
Julgamos de todo o conveniente consagrar na Constituição Federal a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações trabalhistas relativas a contrato por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como quer a presente medida, que assim, no nosso entendimento, deve seguir o seu curso.
Agora a proposta precisa ser votada em dois turnos no plenário antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O consumo de alimentos com excesso de gordura, sal e açúcar é um problema de saúde pública e causa obesidade e doenças como hipertensão, cárie e diabetes.
Para debater o assunto e tentar reverter o quadro, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça discutiram a proposta de emenda constitucional que limita a propaganda de alimentos e bebidas. Repórter George Cardim.
O autor da proposta, senador Augusto Botelho, de Roraima, que é médico, fez um apelo para que a medida seja votada com rapidez pelo Congresso Nacional e disse que a alimentação inadequada traz sérias consequências para a saúde pública.
Quem vai pagar o tratamento desse pessoal todo, dos diabéticos, dos cardiopatas, dos hipertensos? E o sofrimento dessas pessoas? E esse custo todo está entrelaçado com isso aí. Então, nós temos que trabalhar para tentar tornar uma vida saudável.
Durante o debate, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, criticou os representantes da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que foram convidados, mas não compareceram ao debate.
O relator do projeto do novo Código de Processo Civil espera que o Senado aprove a matéria ainda este ano.
Se a votação não ocorrer, o senador Walter Pereira teme que todo o trabalho da comissão do novo Código recomece do zero no próximo ano. A reportagem é de Adriano Faria.
O Senado marcou 3 sessões extraordinárias para a discussão do projeto do novo Código de Processo Civil. Na próxima terça, às 11 da manhã, e na quarta, também às 11 horas e às 7 da noite. O relator do novo CPC, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o projeto vai ser aprovado pelo plenário e enviado à Câmara ainda neste mês.
O tempo urge, porém eu acredito que haja tempo suficiente, já que a previsão é de que nós iremos trabalhar até o dia 22. E como o projeto do CPC não está provocando ruídos que possam tumultuar a sua votação, eu acredito que é plenamente viável.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, defendeu mais uma vez medidas efetivas para acabar com o trabalho escravo no Brasil.
Reforma agrária, educação de qualidade para todos e aprovação da emenda constitucional que expropria as terras onde houver trabalho escravo são algumas dessas medidas que José Neri considera essenciais.
Essa proposta já foi aprovada pelo Senado e está parada na Câmara dos Deputados há 4 anos.
Infelizmente, a bancada ruralista tem feito de tudo para impedir, com a conivência de alguns partidos e líderes, que se possa avançar para a aprovação de uma matéria tão importante. Por isso, queremos mais uma vez dizer à Câmara dos Deputados que chegou a hora de saldar essa dívida com a luta em defesa da dignidade humana.
José Neri contou que recentemente mais um grupo de trabalhadores escravos foi libertado no sul do Pará. Eles tinham que usar o mato como banheiro, bebiam água de um córrego, estavam sem receber havia 28 dias, além de outras irregularidades.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a aprovação imediata de 2 projetos dele para criar uma cultura de paz nas escolas e garantir a segurança de alunos e, principalmente, de professores.
Paim citou o caso recente de um estudante de educação física de Belo Horizonte que assassinou um professor simplesmente porque foi reprovado em uma disciplina.
O senador disse que esse não é um caso isolado e, para enfrentar o problema, é necessário a participação das escolas, autoridades de segurança, estudantes, pais e da própria comunidade.
Segundo Paulo Paim, pesquisa recente, 89% dos professores gostariam de leis que garantissem a segurança nas escolas.
Os professores são vítimas de ameaças, agressões verbais e físicas. Os alunos, amparados pela norma jurídica, fazem uso da sua posição social privilegiada, onde intimidam e praticam violência contra os professores. Isso é fato, seu presidente, é a realidade. Nós não podemos continuar eternamente culpando o professor e passando a mão na cabeça dos alunos, como muitas vezes fizemos erradamente com os nossos filhos, inclusive.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.